Precisamos explorar as jazidas de potássio da Amazônia para que o Brasil se torne autossuficiente na produção de fertilizantes. Estudos indicam que existe a viabilidade técnica, ambiental e econômica para a produção do potássio a partir da extração de silvinita nas jazidas localizadas na Amazônia, que podem transformar o Brasil de importador em exportador de fertilizantes. Somos detentores da terceira maior reserva de silvinita do planeta, numa área que abrange 14 municípios nos estados do Amazonas e Pará, com confluência dos rios Amazonas e Madeira, mas que ainda não foi devidamente explorada. Essa questão do potássio para o Brasil tem um equivalente em nosso estado de Rondônia, que é a exploração de calcário. Nossa agricultura é muito dependente do calcário, que é usado para fazer a correção de acidez do solo. No entanto, ainda enfrentamos dificuldades na sua exploração. Hoje, a questão do licenciamento ambiental da exploração de calcário está praticamente resolvida e o governo do estado agora está iniciando a extração e beneficiamento do minério em uma usina entre Pimenta Bueno e Espigão do Oeste, que vai elevar a produção de calcário de 20 para 400 mil toneladas ano. Então, é uma produção bastante expressiva, que vai ajudar muito a agricultura do nosso estado de Rondônia. Não só pelo preço, mas deixar disponível para os nossos agricultores, que não têm hoje condições de ir buscar no Mato Grosso, pelo preço, pela distância, pelo encarecimento que ficará com a produção agrícola. Quando essa produção estiver em pleno vigor, com certeza teremos um resultado muito positivo no aumento da produção e na produtividade das nossas lavouras, além da considerável redução dos custos de produção, uma vez que hoje nossos agricultores trazem o calcário do Mato Grosso. O quinto desafio é estimular os nossos eixos de desenvolvimento, ampliando os caminhos do Arco Norte, principalmente pela hidrovia do Madeira, e com a construção do ramal da Ferrovia de Integração Centro-Oeste, de Porto Velho a Vilhena, partindo daí até Lucas do Rio Verde, seguindo para o centro do país, interligando todas as ferrovias e os portos brasileiros. Desde a década de 70, que a fronteira agrícola brasileira tem se expandido para o centro-oeste e para o norte do país. Mas a infraestrutura para atender os produtores, o mercado regional, não tem crescido na sua mesma proporção, limitando o crescimento de toda a nossa região e contribuindo para o aumento dos custos da produção, do transporte e dos próprios produtos nas gôndolas dos mercados brasileiros. Considerando que a produção de soja está migrando cada vez mais para o norte, para a região norte do país, ficando cada vez mais distante dos corredores de exportação da região sul e sudeste, nada mais estratégico para os produtores, para o mercado e para o governo do que investir na infraestrutura do transporte do chamado Arco Norte. A alternativa de escoamento de grãos pelos corredores de exportação da região norte é, portanto, a solução logística para diminuir o custo de frete do setor. Hoje, Rondônia exporta carne e madeira pelo porto de Paranaguá e algodão pelo porto de Belém, pela falta de infraestrutura no nosso porto em Porto Velho. O valor gasto com o transporte rodoviário desses produtos triplica os custos, quando a nossa rota de exportação via hidrovia do Madeira poderia representar uma grande economia para todos os produtores da região centro-oeste e norte do Brasil, se tivesse uma infraestrutura adequada e adaptada aos nossos produtos do nosso estado e de toda a região amazônica. A rota para Rondônia, aliás, já é a mais econômica, a mais barata para o escoamento da produção de grãos da região centro-oeste, mesmo com toda essa precariedade. De acordo com pesquisa do grupo Exalclog, o frete do transporte rodoviário de soja partindo de Sorriso, no Mato Grosso, para o terminal de transbordo ferroviário em Alto Araguaia, também no Mato Grosso, custa aproximadamente R$ 108 por tonelada, enquanto a rota de Sapezal para o terminal intermodal de Porto Velho, no mesmo período estudado, na safra 2012, custava em média R$ 89 por tonelada de soja em grãos, o que representa uma diferença de R$ 19, aproximadamente 20% a menos o custo do preço de transporte sendo feito pela BR-364, chegando até Porto Velho e fazendo o transbordo para as balsas, utilizando a hidrovia do Madeira. Se nós tivermos uma injeção de investimento, a nossa ferrovia chegando a Porto Velho, esse custo com certeza vai diminuir muito. E viabilizando cada vez mais a produção no centro-oeste e no norte do país, principalmente a produção no nosso estado de Rondônia, que vem crescendo ano a ano. Segundo esse mesmo estudo, os valores dos fretes rodoviários com destino à região norte são 17,6% mais barato do que os fretes pagos para os portos da região sudeste e sul, mostrando o quanto a utilização dessa alternativa de escoamento é vantajosa e rentável ao produtor. De acordo com os estudos das associações dos produtores de soja e milho do Mato Grosso, a AproSoja, esta redução dos custos com as rotas do Arco Norte podem chegar a 74% nos gastos com frete. Essa é a redução que pode acontecer com os investimentos que nós estamos falando aqui, que se forem implementados. Nesta estratégia de desenvolvimento do Arco Norte, Rondônia será contemplada com uma extensão da ferrovia de integração centro-oeste-norte, como já citei, e também deverá receber investimentos vultuosos na modernização de suas hidrovias e na rede de terminais portuários, tanto na bacia do Rio Mamoré, como na bacia também do Guaporé. Além disso, estamos trabalhando pela duplicação da BR-364, a reconstrução e a reabertura da BR-319, que é de uma importância enorme para o país, para a Amazônia e principalmente para o nosso estado de Rondônia. Eu não tenho dúvida que com a reabertura da BR-319, que acontecerá no ano que vem, pois a manutenção já foi licitada, já foi dada ordem de serviço em todos os trechos que liga entre o Maitá e Castanho, ano que vem nós teremos essa BR-309 reaberta. E nós poderemos levar os produtos, principalmente os hortifruti grangeiros produzidos em Rondônia, no entorno de Porto Velho, Candeias, Itapuã, Ariquemes, mesmo de Paraná, Cacoal, Jaru, Buritis, toda essa região produtiva, Nova Mamoré, que tem uma produção grande de leite e derivados, poderemos levar de carro, de caminhões de pequeno porte, ou de médio porte, melhor dizendo, até a cidade de Manaus, diminuindo o preço nos supermercados daquela capital e aumentando a rentabilidade para os nossos produtores no estado de Rondônia. Ou seja, todo mundo ganha. Não há o que perder, muito pelo contrário, com a BR-319. Não temos que ter preocupação com relação ao meio ambiente, pois é através das estradas que os fiscais podem acompanhar o desmatamento ilegal, seja onde for. Se nós não tivermos como chegar, como fará a fiscalização? Pois hoje, se tem desmatamento ilegal nessa região, o transporte é feito pelos rios, sem a menor condição dos fiscais chegarem próximo para poder fazer as apreensões, se assim ocorrer o desmatamento ilegal. Portanto, a BR-319, ela é importante também para o meio ambiente, para que nós possamos fazer esta ligação entre Porto Velho, Manaus, Boa Vista, o vizinho estado da Venezuela, que é consumidor, que nós somos produtores, nós precisamos fazer com que o nosso produto chegue até esses estados, produtos produzidos e industrializados no estado de Rondônia. Também estamos acompanhando a construção das pontes da BR-429, a restauração da BR-425, que hoje já está ameaçada por interrupção novamente em função de chuvas que estão acontecendo no nosso estado de Rondônia. E a implantação de 3 novas rodovias federais, criando novos corredores de transportes entre o Mato Grosso e o estado de Rondônia. A rodovia ligando Vilhena a Juína é de fundamental importância para o nosso estado e para o estado vizinho. A ligação entre Pimenta Bueno, Espigão do Oeste, com o Mato Grosso, também é de Rondolândia, de fundamental importância, assim como Cacoal, a Rondolândia, Paraná, Rondolândia, Rondolândia, Colniza, e Colniza entrando novamente em Rondônia através da cidade de Machadinho do Oeste, ligando Ariquemes e também Guajará-Mirim, passando por Buritis. São ligações importantes, novas fronteiras agrícolas brasileiras que precisam da mão do Estado, que precisam de investimento em infraestrutura. O homem do campo está lá, trabalhando, produzindo. É chegado a hora de o Estado fazer a sua parte. Fazer a sua parte não só fiscalizando, proibindo muitas vezes a transformação de florestas em áreas produtivas, mas está na hora de dar a infraestrutura para aquelas pessoas que fizeram a transformação dentro da lei, na legalidade. Pois as pessoas que estão produzindo nessas regiões são pessoas que trabalharam e trabalham dentro da legalidade. Por isso, a presença do Estado é da maior importância. Nós precisamos ter esta ligação entre os dois estados, dando uma importância ainda maior para a construção da nossa ferrovia de Porto Velho a Vilhena, pois essa produção agrícola do Mato Grosso vem alimentar a importância da nossa ferrovia e a importância da duplicação da BR-364 no estado de Rondônia. Outras rodovias importantes, como as travessias urbanas em todos os municípios do eixo da BR-364 e a construção da rodovia Expresso Porto, que trata-se do anel viário em Porto Velho. Pois hoje, toda a produção agrícola de Rondônia e também que vem do Mato Grosso passa no meio da cidade de Porto Velho, nossa capital. Então, esse arco norte, chamado aqui de Expresso Porto, é exatamente o anel viário de Porto Velho. Nós precisamos desviar, tirar o trânsito de caminhões pesados do centro da nossa capital. O governo do estado de Rondônia, em parceria com o governo federal, deverá construir no próximo ano esta rodovia, Expresso Porto, que terá 21 quilômetros e o custo estimado em aproximadamente R$50 milhões. Ela vai desafogar o trânsito de veículos pesados no perímetro urbano de Porto Velho e servir como acesso direto de caminhões ao Porto Graneleiro e demais terminais portuários que existem e que estão se instalando às margens do Rio Madeira, na nossa capital, em Porto Velho. Senhor presidente, já falei aqui nesse plenário diversas vezes sobre a importância da BR-364 para o desenvolvimento do estado de Rondônia e para o escoamento da produção agropecuária nas regiões centro-oeste e norte do país. No entanto, enquanto a ferrovia de Porto Velho a Vilhena não for construída, a nossa BR-364 é o único corredor de transporte dessa região, onde um grande volume de caminhões deve continuar circulando e oferecendo risco adicional para o trânsito, principalmente nas travessias urbanas. Pois a BR-364, senhor presidente, ela passa no meio de todas as cidades importantes do estado de Rondônia. No meio de Vilhena, no centro de Pimenta Bueno, de Cacoal, de Presidente Médici, de Ji-Paraná, de Ouro Preto do Oeste, de Jaru, de Ariquemes, de Itapuã, de Candeias e também de Porto Velho. Passa no centro de Porto Velho. Então, essas travessias urbanas são da maior importância para que nós possamos tirar o trânsito pesado do centro das cidades do nosso estado. A BR passar pelo centro da cidade teve a sua importância no início da história de Rondônia, pois as cidades foram se criando às margens da BR, em função da BR. Mas agora as cidades cresceram, já têm sua vida própria. É importante nós desviarmos do centro das cidades a nossa BR-364 e cuidarmos para que ela seja bem, tenha uma boa manutenção para que nós possamos ter um transporte viável. É por isso que lutamos pelas travessias e duplicação, por exemplo, da área urbana de Ji-Paraná, com a construção dos viadutos e das marginais, e sempre cobramos a conclusão das travessias de Porto Velho, de Candeia do Jamari, que já existe, Ariquemes, que não terminou-se ainda, Ouro Preto do Oeste, Jaru, Presidente Médici, Cacoal, Pimenta Bueno e Vilhena. Bem como incluímos a duplicação completa dessa rodovia na Lei de Diretrizes Orçamentárias e no PPA de 2012 a 2015. Já consta no PPA a duplicação da BR-364. O trabalho de restauração que está sendo realizado na BR-364 é importante para o Estado e para o país, mas, infelizmente, mesmo com toda a nossa fiscalização e cobrança por serviços de qualidade dentro dos cronogramas previstos, o que temos recebido das consultoras responsáveis pela obra não é exatamente o que esperávamos e também não é o que está no contrato entre as partes. Infelizmente, a qualidade na restauração da BR-364 está deixando muito a desejar em alguns dos trechos dos 4 lotes que foram licitados, e alguns estão já trabalhando e outros não. Alguns lotes já iniciaram, fizeram um serviço mal feito, nós fiscalizamos, pedimos para refazer. Levamos daqui o então general Frasch, que era o diretor-geral do DENIT, com os fiscais, para vermos em loco o que estava acontecendo entre, principalmente entre Cacoal e Presidente Médici. Foi pedido para ser refeito aquele pedaços daquela estrada, mas não refizeram, apenas tamparam o buraco. O próprio técnico que estava junto conosco disse: não adianta fazer um tapa-buraco em cima de uma restauração recém-construída, 15 dias de uma estrada nova com um buraco. Refizeram apenas o serviço de tapa-buraco. É evidente que não aguenta. Começou a chover, resultado: os buracos reapareceram nos mesmos lugares onde já era previsto. E aí eu peço mais uma vez que o DENIT faça a devida fiscalização e cobre dessas empresas que façam um serviço bem feito. Chega de fazer serviço mal feito nas nossas BRs. Nós não vamos aceitar este serviço ou esta qualidade do serviço que está sendo feito em alguns pontos da BR-364. Desde o ano passado, aliás, 2012, eu tenho falado aqui dessa tribuna, na Comissão de Infraestrutura, com o apoio do nosso presidente, Fernando Collor de Mello, que tem dado todo o apoio para que a gente tenha uma execução realmente adequada para as nossas rodovias, fazendo visitas, inclusive, nas obras, mas infelizmente as coisas não estão acontecendo da maneira que nós esperávamos. Desculpa, senhor presidente. No último final de semana eu percorri de Porto Velho até Cacoal, exatamente fiscalizando essas restaurações. E as obras, são várias empresas que estão executando. Encontrei vários problemas na sua execução. Lentidão na execução, a qualidade qualidade ruim em alguns pontos, e principalmente entre Cacoal e Presidente Médici, de novo reaparecendo os buracos já previstos pelos próprios técnicos do DENIT que visitaram junto conosco em 2013 aquele trecho. Estive a semana no DENIT, aqui em Brasília, com os técnicos, reforçando e pedindo eficiência na fiscalização. E os diretores já determinaram imediatamente um acompanhamento dos técnicos para que, se algo está sendo mal feito, para que seja refeito novamente. Essa falta de respeito com os rondonienses, com o dinheiro público, não pode continuar. Já reportei essa situação várias vezes aqui. Espero, de fato, que algo seja feito urgente, pois as chuvas já começaram em Rondônia e os buracos vêm junto com a chuva. Mas os buracos só aparecem onde é feito um serviço ruim. Onde é feito um bom serviço, os buracos não aparecem, pois o asfalto não é para aparecer um buraco em 6 meses da sua construção. Nós temos tecnologia hoje para que isso não aconteça. Aliás, não é de hoje, é de muito tempo. Apenas em lugares que o serviço não é bem feito que aparecem os problemas. Não é o que queremos, mas é o que o cidadão de bem de Rondônia estão nos pedindo e já estão se mobilizando para isso. Portanto, fica aqui mais uma vez o meu apelo para que todo o DENIT, toda a diretoria do DENIT, o presidente do DENIT, para que olhe com atenção para o estado de Rondônia e resolva de uma vez por todas esta situação da BR-364. Nós não queremos que o que está acontecendo na BR-364, por conta das empresas, se torne também um escândalo, como está acontecendo com as empresas que têm contratos com a Petrobras, por exemplo. O nosso trabalho aqui é combater a corrupção de todas as formas, em todos os níveis. A BR-364 não pode seguir o caminho da Petrobras. Nós estaremos sempre alertas, não apenas denunciando, porque denunciar é uma coisa muito simples, é subir na tribuna e denunciar, mas fiscalizando em loco aquilo que está acontecendo na nossa BR. E é exatamente essa corrupção que acontece no país, senhor presidente, que faz nós termos falta de investimento na infraestrutura, nós temos falta de investimento na educação, na saúde. É por isso que nós precisamos continuar aqui combatendo esse mal maior. Já disse por várias vezes nesse plenário, nas comissões, nas reuniões que participo no meu estado de Rondônia, foi recorrente agora na campanha eleitoral, que o crime maior é exatamente a corrupção. Para mim, o dinheiro que se desvia dos órgãos públicos é exatamente o dinheiro que a população precisa para ser bem atendida nos postos de saúde, nos hospitais públicos, termos as infraestruturas necessárias para a nossa produção e termos as escolas públicas bem aparelhadas de acordo com a necessidade da população brasileira. Fica aqui a nossa colocação de que continuaremos nessa caminhada, buscando o melhor para o nosso país, principalmente o melhor para o povo de Rondônia. Muito obrigado, senhor presidente.